Senhoras e senhores deputados, talvez fosse bom, está-me aqui a dizer a doutora Inês, e com alguma razão, que nós pudéssemos desde já fixar um prazo para as propostas de alteração, não é isso? Então, se não se importam, podem sugerir, principalmente os proponentes das iniciativas, sugerir um prazo. Consoante. Faz favor, Sra. Deputada Paula Santos.
Até segunda-feira, com a possibilidade de, depois da votação, ser na quarta?
Senhoras e senhores deputados, uma proposta do PCP, estão de acordo? Até segunda-feira, inclusive?
Sim.
Para depois votarmos assim que estiver. Sim, pode ser. Ainda não temos a ordem de trabalhos fixada de quarta-feira, mas mesmo que haja audições, faz-se a seguir ou antes. Está bem? Pode ser assim? Muito bem, então está fixado esse prazo. Senhoras e senhores deputados, vamos agora passar à discussão e votação dos projetos de resolução. Eu queria só informar os senhores deputados, a senhora vice-presidente vai-me substituir, mas seja como for, queria informar os senhores deputados que foi feito um grande esforço no sentido de juntar num quadro as várias iniciativas, e é de facto um esforço muito difícil porque os projetos de resolução são diferentes. Nós tentámos propor uma metodologia diferente, sugeriram esta, não sei se vão se vai conseguir chegar a algum texto desta forma, se não os senhores deputados logo dirão, e a senhora vice-presidente, que é uma deputada muito experiente, apesar de ter também aqui uma iniciativa, agradeço-lhe desde já, pode sempre falar nas duas qualidades, agradeço-lhe desde já o substituir-me, que de facto não posso mesmo neste momento continuar. Então, muito obrigada pela parte que me toca, até à próxima reunião. Obrigada.
Bom, senhoras e senhores deputados, prosseguimos então a reunião no ponto em que estamos. A sugestão então é que possamos fazer a votação por ordem de entrada das iniciativas, que é, creio, o critério mais adequado, sem podendo naturalmente, em algumas destas alíneas e pontos, se caso haja consenso de alguma redação conjunta, podemos também procurar esse mesmo consenso, mas ia seguir então esta ordem que está aqui colocada no quadro comparativo. Todas as senhoras e senhores deputados têm conhecimento. Deixaria esta primeira linha.
Sr. Presidente, posso diga. Só usar a palavra sobre esta questão, antes de avançarmos para... Sobre estas quatro propostas de resolução, estes projetos, a questão que o Partido Socialista apresenta é se, efetivamente, uma vez que se trata de matérias comuns, têm a ver com os cuidados de saúde primários, e estamos aqui ponto a ponto a prevalecer no mesmo âmbito, se não seria de todo pertinente estes quatro proponentes se juntarem e apresentarem à Comissão um texto único para facilitarmos esta complexidade de procedimentos que vamos aqui adotar. Só em termos do Partido Socialista achávamos que seria mais prático e mais objetivo. Obrigado.
Sim, Sr. Deputado, tem a palavra.
Muito obrigado, Sra. Presidente. O PSD acompanha o que foi dito aqui pelo Partido Socialista, de maneira que a Comissão seja mais produtiva. O ideal era que pudessem fazer textos conjuntos ou propostas conjuntas relativamente àquilo que está aqui a ser apresentado, de maneira que os trabalhos decorram de uma maneira mais célere e mais produtiva. Obrigado.
Sim, Senhora Deputada.
Muito obrigada, Senhora Presidente, em exercício. Antigamente era este o processo, nos projetos de resolução era assim que se fazia, era, inclusivamente os serviços apresentavam um texto conjunto e era assim que funcionava. Na anterior legislatura as regras mudaram e passou a ser preciso fazer um processo de especialidade, pese embora eu discorde, mas isso não é para aqui chamado, passou-se a fazer um processo de especialidade em projetos de resolução. Eu não tenho nada a obstar a que os serviços procurem, no fundo, como se fazia, como digo, noutros tempos, que é listar as recomendações que aqui estão, procurando que as que são coincidentes não se repitam, mas vamos ter o problema, na mesma, de que, embora haja zonas, pontos de sobreposição, há pontos que não são comuns e há, particularmente no projeto do PAN, uma abrangência mais lata, o que vai fazer com que nós depois tenhamos que votar ponto a ponto na mesma a resolução, porque não é exatamente comum. Mas eu deixo ao critério do plenário da Comissão como é que pretendem fazer. Eu, por mim, qualquer um dos dois serve. Estou disponível para começar a votar agora, posso esperar por um texto conjunto. Nota é que vai haver um problema na mesma com pontos que provavelmente não merecem a concordância de todos, eventualmente. Muito obrigada.
Pergunto se há mais algum senhor deputado que queira dar opinião sobre esta questão. Senhor deputado Moisés Ferreira, tem a palavra.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Eu, da parte do Bloco de Esquerda, nós também não temos problema em que se possa tentar encontrar pontes e redações comuns. É verdade que haverá alguns pontos, eu falo pelo menos da avaliação que o Bloco de Esquerda faz a alguns projetos de resolução, haverá alguns pontos onde não parece que haja consenso ou possibilidade de consenso. Agora, também não temos problema em dar uma semana e os vários proponentes poderem articular entre si e tentar chegar a acordo ou a consenso onde é possível. Onde não é possível, ficará a votação de especialidade para uma próxima reunião. Por isso, da nossa parte, nada a opor em que isto se tente consensualizar, mas também nada a opor que se possa votar agora.
Senhora deputada Biana Cunha, tem a palavra.
Muito obrigada, Senhora Presidente. Dizer o seguinte, nós de facto explotamos aqui para a reunião de BESA e coordenadores que se avançasse com um texto conjunto, porque de facto ainda não tínhamos feito este processo nesta comissão. Nós estamos preparados para votar agora os vários projetos ponto a ponto, percebendo que há esta proposta por parte do grupo parlamentar, dos grupos parlamentares do Partido Socialista e do Partido Social Democrata. Obviamente também estamos disponíveis para agilizar de uma outra forma. O que consideramos que é importante é salvaguardar que efetivamente chega o mais rápido possível a um texto final, uma vez que já vamos com algum atraso em relação a estes projetos de resolução e, portanto, da nossa parte estamos disponíveis para o processo que for mais célere. Entendíamos que o processo mais célere era hoje, votar já todos, não havendo essa disponibilidade por parte desses grupos parlamentares, faça-se então, acompanhando o que a senhora deputada Ana Rita Bessa disse, que se possa eventualmente solicitar aos serviços que possam fazer essa compilação do que corresponde e depois os grupos parlamentares entender-se-ão entre si ou aqui faremos a votação. O importante é colocar mesmo um prazo para fecharmos este processo que tem que ser feito o quanto antes no nosso entendimento. Muito obrigada.
Sim, senhora deputada.
É só para dizer que não é falta de disponibilidade, é a apresentação de uma metodologia, mas a disponibilidade é toda para avançarmos com a metodologia que aqui for considerada mais adequada. Portanto, é só apenas esta nota.
Muito obrigada. Ouvindo o conjunto das opiniões, vou aqui procurar propor uma solução que permita ter em conta as várias opiniões que foram aqui expressas. Eu acho que não há propriamente opiniões discordantes com o que quer que seja, há opiniões que são complementares e eu creio que é possível encontrar aqui uma solução. De facto, um caminho podia ser a votação, outro caminho pode ser procurar-se encontrar consenso, nomeadamente naqueles pontos em que há redações que são idênticas ou sobre o mesmo assunto, admitindo também que poderá haver pontos em que não é possível, de facto, o consenso e tem que haver, no final, tem que haver sempre uma votação relativamente a todos os pontos. Por isso, o que sugeria era que pudéssemos, de facto, no prazo desta uma semana, procurar encontrar aqui, pelo menos nestes pontos em que há várias redações sobre o mesmo assunto, procurar encontrar aqui algum ponto de encontro. Eu sugeria, se calhar, era aos senhores deputados que procurássemos, não sei se haverá se necessidade de um largo tempo, mas se calhar até à próxima Comissão de Saúde procurarmos encontrar aqui um momento, talvez num quadro de uma hora, com um elemento de cada um dos partidos para procurarmos este consenso, onde for possível esse consenso. Eu sei que em termos do plano parlamentar é difícil por causa das reuniões de comissões que já estão previstas e da agenda, mas deixava esta sugestão e se há alguma sugestão também desse momento. Ok. Senhora deputada Biana Cunha, tem a palavra.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Eu não consegui estar na última reunião de mesa e coordenadores porque estava a decorrer simultaneamente a sessão no Infarmed, ao nível da vigilância epidemiológica, mas tive o cuidado de entrar em contacto com a Sra. Presidente da nona comissão e dar nota das preocupações em relação à forma como entendíamos que deveria ser dado seguimento a este processo, destes projetos de resolução. Eu gostaria só de perceber, porque de facto isto foi decidido em reunião de mesa e coordenadores, esta metodologia, se nessa reunião de mesa e coordenadores os dois partidos que neste momento estão a propor outra metodologia a propuseram também lá, porque de facto isto decorre, depreendo eu, da reunião de mesa e coordenadores. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Tenho indicação que o Sr. Deputado Moisés Ferreira também pretende intervir. Faz favor, Sr. Deputado.
Sim, muito obrigado, Sra. Presidente. Era só para concordar com a proposta que a Sra. Presidente fez há pouco. Da nossa parte, do grupo parlamentar, da minha em particular, toda a disponibilidade para podermos encontrar um tempo e um espaço para reunir os vários proponentes e tentar chegar a consensos onde eles possam existir. Eu proporia, por exemplo, próxima terça-feira, talvez, sei que pronto, agora às terças até costuma haver muitas daquelas reuniões da nova comissão da Covid, etc., mas se calhar se for uma reunião de 40, 50 minutos, 60 minutos, encontraremos um espaço ao final da tarde, ou enfim, depois do almoço, às 2 da tarde, ou assim, por nós, de acordo com o que foi proposto.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu creio que o objetivo é procurarmos encontrar aqui uma solução de consenso para este processo de especialidade relativamente a estes projetos de resolução e que os grupos parlamentares sintam naturalmente confortáveis. Há esta sugestão do Sr. Deputado Moisés Ferreira de podermos reunir na terça-feira. Eu confesso que, considerando as reuniões de terça, costumam haver à terça, o que estava a pensar era na quarta-feira antes da reunião da comissão, sei que é um esforço suplementar, mas à partida não coincidirá com outros trabalhos, poderíamos iniciar às 9 e entre as 9 e as 10 procurar aqui encontrar, onde for possível encontrar pontos de encontro e consensos, onde não for possível, não é possível, e vota-se, era a sugestão que deixava. Quarta-feira das 9 às 10, creio que talvez possa haver maior disponibilidade dos vários grupos parlamentares. Eu creio que podia ser com todos. não estava a excluir ninguém, estava a integrar todos um elemento, todos os grupos parlamentares. Não estava a excluir ninguém. Sem palavra.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Eu concordo com a sua sugestão, também acho mais razoável uma hora antes ou 45 minutos antes da reunião da Comissão de Saúde, até por uma questão do puzzle das várias comissões. Eu gostava, já que estamos a voltar ao tradicional texto conjunto, nessa sessão o que era habitual era de facto os serviços pelo menos listarem as recomendações num texto e enfim, fazer uma primeira triagem. Se não houver essa disponibilidade dos serviços, também com certeza que faremos nós esse trabalho, não é o fim do mundo. Mas acho que então, se é para voltar a esse enquadramento, voltaríamos a 100%. Muito obrigada.
Percebo a sua preocupação, Sra. Deputada. Os serviços, já neste quadro comparativo, já de facto esta tentativa de procurar arrumar as questões por temas do que são abordados em cada um dos, em cada uma das iniciativas legislativas. Eu creio que depois, a partir daqui, há aspectos que resultam de opções políticas e que, naturalmente, deve ser nesse quadro que devemos procurar esta solução. Mas se houvesse acordo, então ficaríamos assim. Eu creio que também cada um dos grupos parlamentares também pode olhar para isto e pode procurar. Coloco isto em particular para aqueles que são proponentes. E que possamos, de facto, então, talvez na próxima reunião, não será uma reunião de comissão, muito bem, será uma reunião de trabalho com um elemento cada um dos grupos parlamentares e em que tentaremos então procurar aqui ver onde é que é possível encontrar consensos relativamente a este processo. Passamos, então, se houver acordo. Tenho informação que do Bloco de Esquerda e do PAN há acordo. Pergunto dos restantes grupos parlamentares aqui presentes, havendo acordo. Então, ficamos assim. Passamos então ao ponto 6, que é a discussão e votação do texto final relativo aos projetos de resolução sobre o acompanhamento de mulheres grávidas e no parto. É um procedimento também de especialidade, este mais reduzido. Pergunto se estamos em condições de poder avançar com, neste caso concreto, tendo em conta o quadro comparativo, poder avançar com o processo de especialidade e a votação dos vários pontos que constam destes projetos. Sim. Começaríamos então também pelo mesmo critério de votação. Há vários pontos que também são coincidentes. Pergunto, situação é a mesma? Sim.
Senhora Presidente, dizer que por parte do PS estamos dispostos a avançar já com as votações e fazer aqui, terminar este processo legislativo. De todo modo, e dado que tivemos a discussão anterior, este processo em nós, para nós parece-nos em todo muito parecido com o anterior. Se quiserem, este parece-me absolutamente simples, não há aqui, é uma questão de redação, um é mais amplo, outro é menos amplo, mas penso que o desfecho não é confrontacional e, portanto, é um processo muito simples. De todo modo, estamos disponíveis para seguir a metodologia do anterior ou, se os proponentes assim o entenderem, para avançarmos já para a redação final aqui neste contexto.
Obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Nós acompanhamos, o Partido Social Democrata acompanha. Visto que o ponto 6 acaba por ser praticamente bem no mesmo sentido, em que se poderia fazer o mesmo sentido.
Muito bem. Senhores deputados, eu só coloquei a questão porque, ainda assim, a dimensão do que estamos a tratar aqui é diferente do anterior processo. Este, creio que é mais simplificado, por isso coloquei a questão nestes termos, mas havendo uma opinião maioritária, não pergunto também se o Bloco de Esquerda e o PAN estarão de acordo, mas a minha sugestão é então que a reunião na próxima semana, das 9 às 10, possamos abordar, talvez os dois tivermos disponibilidade para isso. Eu permita-me.
Sim. Está aqui a Iniciativa Liberal. Está ali só a assessora a dizer.
Ok.
Mas acho que era para a palavra, entretanto. Não, temos o iniciativa da Iniciativa Liberal, que não faz parte da nossa comissão, estamos só aqui a...
Também não. Teríamos que informá-los relativamente a isto. De qualquer das formas, Sr. Deputado Moisés Ferreira.
Muito obrigado, Sra. Presidente. É muito rápido, só para dizer, efetivamente, estas iniciativas são relativamente mais simples e menos extensas, por isso, da nossa parte, poderíamos votá-la agora, mas também não nos opomos a que na próxima reunião prévia à reunião da Comissão de Saúde possamos consensualizar realmente e alertar para este problema, que me parecia que existem dois proponentes que não estão presentes, pronto, que era preciso encontrar o consenso também com eles.
Creio que não. Bom, então, creio que seguiríamos o mesmo procedimento, qualquer das formas... com esta especial atenção da necessidade de dar conhecimento à Iniciativa Liberal e à senhora deputada não inscrita, Cristina Rodrigues. Muito bem. Então, fica-nos só a faltar... Fica-nos só a faltar a senhora deputada Cristina... Está de acordo, Sr. Deputado, nós estávamos a sugerir aqui, como há várias iniciativas sobre a mesma matéria e pontos idênticos e que se tocam, que fazia sentido procurar encontrar se é possível haver algum texto de substituição dentre os vários grupos parlamentares ou encontrar pontos de consenso entre todos. Estávamos a sugerir que pudéssemos, se calhar começávamos por este que era mais simples.
Perfeitamente
e na
de acordo.
Próxima reunião, estávamos a marcar aqui um ponto de encontro.
Perfeitamente de acordo, eu achava que podemos fazer isso aqui porque é realmente muito simples, porque eu olhei para o quadro, o único reparo que eu tenho, nomeadamente em relação, penso que a redação mais compatível é a do Bloco de Esquerda, que é mais completa, mas falta, ao falar dos vários momentos do parto, falta incluir os exames, que na minha modesta opinião não faz parte do parto e portanto... Também carece de acompanhamento. Com essa alteração, eu subscreveria o texto do Bloco de Esquerda tal como está. Mas se acharem que os serviços devem olhar isso com mais atenção e propor um texto...
Não, tem que ser os grupos parlamentares a encontrar aqui uma solução. Eu sugeri então o seguinte, se houvesse acordo, já vimos na próxima quarta-feira, às 9 horas, podermos olhar para estas duas iniciativas. Talvez começássemos por esta, que é mais simples, creio eu, e depois abordaríamos então relativamente aos cuidados do primeiro da Iniciativa Liberal. Está de acordo? Então basta só informar a senhora deputada Cristina Rodrigues relativamente a esta questão. Senhores deputados, passamos então à discussão dos projetos de resolução 850 sobre a promoção de saúde mental em contexto de Covid, 869 do Bloco de Esquerda sobre as medidas de resposta à saúde mental em Portugal. E creio que a senhora deputada Biana Cunha pediu a palavra. Não. Diga. Pois tenho. Então, eu ia sugerir o seguinte, quem vai fazer esta discussão por parte do PCP é o Sr. Deputado João Dias, que entretanto preciso de o chamar. Talvez pudéssemos avançar enquanto, para não perdermos tempo, se houver acordo. O ponto 8 tem o mesmo problema. O ponto 9... Não sei se temos alguma fixação da redação final relativa ao projeto de resolução número 857 do PEF.
Eu descobri de enviar um e-mail que ainda não recebemos, mas não tem, informalmente disseram-nos que não tinham nada a pôr, mas que formalizarão essa
Muito bem.
Posição.
Não sei se relativamente a este ponto 9, algum dos grupos parlamentares pretende...
Informalmente disse que não tinha nada a pôr, mas que ia chegar essa... Essa informação prescrita à Comissão.
Então, se não houver nenhuma oposição, aguardamos este posicionamento por parte do PEF.
Senhora Presidente.
Sim, diga.
Eu peço desculpa, mas tinha pedido o adiamento do ponto 7 por e-mail para a 9ª Comissão, uma vez que nós também temos um projeto de resolução sobre a saúde mental e gostaríamos que fosse discutido conjuntamente na próxima semana.
Senhora Presidente, a senhora deputada tinha-lhe dado a pautinha de indicação.
Peço desculpa, falar, certo.
E pressupus que pudesse ser isso, mas como não tinha essa indicação oral aqui na comissão, por isso é que o processo ainda estava para discussão.
Agradeço.
Muito bem, fica então adiado para a próxima reunião. Podemos passar ao ponto 10.
Eu peço desculpa, Sra. Presidente, que eu não percebi.
Sim.
Não apanhei o que se passou com o ponto 8, porque tínhamos aqui o deputado 8, que ia intervir.
O ponto 8, preciso de chamar o Sr. Deputado para apresentar a iniciativa.
Não tinha ouvido. Obrigada. Obrigada.
Peço desculpa, mas estar aqui a fazer as duas coisas. Podemos passar ao ponto 10, enquanto eu chamo o Sr. Deputado?
Por mim, sim.
Então é discussão e votação do relatório final da petição 151/14. Da segunda sessão, Dia Nacional do Enfermeiro de Reabilitação. Senhora Deputada Relatora, Senhora Deputada Susana Correia, tem a palavra.
Obrigada, Senhora Presidente. Senhoras e Senhores Deputados, a presente petição, subscrita por 1.078 cidadãos, deu entrada na Assembleia da República a 9 de novembro de 2020. Foram ouvidos os peticionários e eles pretendem, com esta iniciativa, solicitar que a Assembleia da República recomenda ao Governo, através do Ministério da Saúde, que seja instituído o Dia do Enfermeiro de Reabilitação e propõem o dia 18 de outubro em homenagem à enfermeira Sales Luís, que criou o primeiro curso de enfermagem de reabilitação em 18 de outubro de 1965. Os peticionários justificam a criação deste Dia Nacional do Enfermeiro de Reabilitação numa forma de valorização das pessoas e dos profissionais e de motivação no desempenho das suas funções, e ver reconhecido o exemplo, a competência e o mérito dos enfermeiros de reabilitação. Os peticionários também salientam a importância da enfermagem de reabilitação na ajuda às pessoas com uma doença aguda, crónica ou com as sequelas, a maximizar o seu potencial funcional e independência. Os peticionários, neste caso na audição, o representante dos peticionários, chamam a atenção para este contexto sanitário, a pandemia em que vivemos, e o contributo relevante que tem sido dado pela enfermagem de reabilitação no combate a esta pandemia. Relativamente à opinião da relatora, sendo facultativa, reservo-me no direito nesta sede não emitir opinião. Obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Pede a palavra o Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sra. Presidente. É só para salutar a relatora, a deputada relatora, a Susana Correia, pelo trabalho e pela execução do relatório. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Pergunto se mais algum Sr. Deputado pretende utilizar da palavra. Não tenho registro disso, então vamos colocar à votação o relatório final. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? Creio que foi então aprovado pelos votos do Partido Socialista, do PSD, do CDS, do PCP, e aguardo depois as indicações do Bloco de Esquerda e do PAN relativamente a esta votação. Os dois a favor, Bloco de Esquerda e PAN. Senhores deputados, o senhor deputado António Filipe, que vai fazer a apresentação do projeto de resolução 775 do PCP, está a caminho. Eu pedia só aos senhores deputados para aguardarem breves minutos. De qualquer das formas, ainda temos os outros assuntos, podemos ir já adiantado. Temos. Então, senhores deputados, a questão que aqui temos prende-se com duas iniciativas que versam sobre a mesma matéria, mas uma baixou à Comissão de Saúde, outra baixou à Comissão de Trabalho. Foi distribuído, que é o projeto de resolução 814 do PSD e o projeto 841 do PS, e a matéria está relacionada com a vacinação em lares. Foi distribuído aos senhores deputados um texto de substituição previamente acordado entre o grupo parlamentar do PS e do PSD, e a questão aqui que se coloca é se algum dos senhores deputados tem alguma questão que queira suscitar relativamente a este projeto de resolução. Parece que não há. Creio que podemos, então, no quadro da especialidade, esta substituição irá também à Comissão de Trabalho. Creio, então, que se pode considerar aprovado no âmbito da especialidade. É isso? Há acordo relativamente a isso? Muito bem. Os serviços estão aqui a apelar só para poder dar esta informação, que houve transição da nova aplicação com um conjunto de iniciativas, processo legislativo da Assembleia da República. Há alguns processos que ainda estão com algumas complicações, que os serviços naturalmente estarão atentos para a sua resolução rapidamente. Senhores deputados, se houver mais alguma questão nos outros assuntos, nós já retomamos. Qualquer das formas, já temos aqui connosco o senhor deputado António Felipe. Se houver acordo, passaríamos então ao ponto 8º, discussão do projeto de resolução 775/14 da 2ª sessão do PCP, que recomenda ao Governo que atribua ao Hospital Distrital de Santarém o nome do Hospital Bernardo de Santarém. E dou a palavra então ao senhor deputado António Felipe para a apresentação da iniciativa.
Presidente, isto, máscara na boca e microfone desligado, é a tempestade perfeita para que ninguém me ouça. Queria eu agradecer, Sr. Presidente, ter dado a palavra, queria cumprimentar todas as senhoras deputadas e os senhores deputados desta comissão, que, como sabem, não faço parte, e dizer que é com muito gosto que aqui estou a apresentar uma iniciativa de que fui subscritor com o grupo parlamentar do PCP. E que se a razão de ser da minha presença aqui tem que ver com o facto de ter sido de ser uma iniciativa que incide sobre uma unidade hospitalar que se localiza no círculo eleitoral por onde fui eleito, que é o de Santarém. Trata-se de uma iniciativa que é simbólica, sendo que o simbolismo tem também muita importância para qualquer comunidade, sobretudo quando se trata de enaltecer alguém que se destacou no plano quer da saúde, quer também da cultura e também da própria cidade de Santarém. Estamos a falar do Hospital Distrital de Santarém, é uma unidade hospitalar de grande importância na região onde se insere, é de grande dimensão. Não tenho nenhum nome especialmente atribuído, ao contrário do que acontece, enfim, com a maioria, se não com a generalidade dos hospitais portugueses. E a ideia de ser atribuído o nome de Bernardo Santarém não é uma ideia originalmente nossa. Ela foi feita, essa sugestão foi feita pelo professor doutor José Miguel Noras, que é estudou no âmbito das comemorações do centenário do nascimento de Bernardo Santarém, que ocorreu em 2020, e o Dr. José Miguel Noras, que aliás é um biógrafo de Bernardo Santarém, que publicou precisamente no ano passado uma grande obra, uma grande biografia de Bernardo Santarém, foi ele que na apresentação dessa obra fez esta sugestão de que pudesse ser atribuído o nome de Bernardo Santarém ao hospital. O José Miguel Noras é uma personalidade também muito conhecida da região de Santarém, aliás ele foi Presidente da Câmara Municipal de Santarém, eleito pelo Partido Socialista, enfim, já aqui há muitos anos atrás, e portanto é uma personalidade que conhece muito bem a região, para além de se ter dedicado nos últimos anos ao estudo, é um historiador e portanto tem-se dedicado muito à valorização cultural daquela região. E qual é a razão de ser? A razão de ser tem a ver com isto. O Bernardo Santareno é um pseudónimo literário de um médico. Ele foi médico. António Martinho do Rosário, seu nome. Bernardo Santareno é um pseudónimo literário. Exerceu medicina. E, aliás, exerceu medicina em circunstâncias extremamente difíceis. Ele foi médico dos navios bacalhoeiros, da frota de bacalhoeiros, que passava vários meses isolados no frio da Terra Nova e, portanto, exerceu a medicina em condições muito particulares. E depois disso, também, com uma especialização que tinha em psiquiatria, também exerceu a medicina nessa área, dando um apoio, que é reconhecido designadamente pelos suficientes das Forças Armadas, que devido a sequelas psicológicas que trouxeram da guerra, e aquilo deu um apoio muito grande. E, portanto, foi um médico distinto. E foi, enquanto escritor, e sob o pseudónimo de Bernardo Santareno, considerado um dos maiores, se não mesmo o maior dramaturgo português do século XX, cuja obra foi justamente celebrada no ano do seu centenário. Aliás, é esse centenário esse que a Assembleia da República se associou. O Sr. Presidente da Assembleia da República integrou a Comissão de Honra das comemorações do centenário de Bernardo Santareno, e vários outros deputados também tiveram a possibilidade de integrar essa Comissão de Honra. E, aliás, teve prevista a representação aqui no Palácio de São Bento de uma das obras de Bernardo Santareno pelo Grupo Teatro Seiva Trupe, que era O Crime da Aldeia Velha, que só não foi realizado devido à pandemia, lamentavelmente. Mas esperemos que ainda possa vir a ser, quando as circunstâncias o permitirem. E, portanto, a Assembleia da República decidiu associar-se a esse centenário. Última razão, Bernardo Santareno é uma figura de Santarém. Aliás, não é por acaso que o pseudónimo literário é de Santareno, em homenagem à cidade em cujos arredores nasceu e viveu e desenvolveu grande parte da sua vida e da sua atividade. E, portanto, há aqui três razões que convergem para a importância de poder ser atribuído o nome de Bernardo Santareno àquele hospital. Primeiro, ele é uma figura de Santarém, ele é um médico, e o hospital, de facto, não tem um patrono, digamos assim, ao contrário do que acontece com muitos outros hospitais, enfim, do nosso país, enfim, que todos conhecemos, que tem o nome de médicos distintos, ou de, normalmente, e também é o caso. E, portanto, esta é uma proposta singela, que não tem nenhuma implicação para o erário público, como sabemos, e seria uma justa homenagem a uma figura de Santarém, a uma figura da medicina e a uma figura da cultura nacional. E, portanto, esperamos contar com o apoio dos vários grupos parlamentares nesta ideia. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Pergunto quem pretende utilizar da palavra. O Sr. Deputado Manuel Afonso tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Também sou deputado eleito pelo Círculo de Santarém e, tratando-se de uma personalidade que tanto tem a ver com Santarém, peço-vos que me também escutem um pouco para falar sobre Bernardo Santareno. Na verdade, o Dr. António Martinho do Rosário, nascido em Santarém a 18 de novembro de 1920, escolheu como prova do maior afeto pela sua terra natal o pseudónimo de Bernardo Santareno, tendo explicado em diversas entrevistas que a opção por Bernardo tinha a ver com o seu gosto ascético e pelo sentido gótico que a opção traduzia. Quanto a Santareno, referiu em todas as ocasiões, que essa escolha se prendeu com o nome da terra que lhe serviu de berço, na qual soube, como poucos, projetar no domínio da notoriedade e da própria glória, quer como médico, quer como dramaturgo. Importa ainda sublinhar que o Dr. António Martinho do Rosário tinha raízes no Espinheiro, Alcanena, de onde seu pai era natural. Sabemos que a escolha de Bernardo também não deixou de ser uma homenagem ao antigo padroeiro da referida localidade. Estamos assim perante um gênio, Bernardo Santareno, com prestígio internacional, e que em nenhum momento esqueceu as suas raízes que mergulharam, que mergulham na ubre terra ribatejana. Na fundação, destacou-se ainda, igualmente, como médico na frota bacalhoeira portuguesa nos anos 50, em circunstâncias particularmente difíceis, com milhares de pescadores sob a sua responsabilidade sanitária. Tive a oportunidade de me associar às comemorações do centenário do nascimento de Bernardo Santareno, que decorreram exatamente no dia 19 de novembro de 2020, no Centro Cultural Regional de Santarém. Nessa ocasião, foi lançada uma biografia sobre Bernardo Santareno como resultado de uma investigação realizada durante 6 anos pelo Dr. José Miguel Correia Noras, já aqui referido pelo Sr. Deputado António Filipe. Nessa ocasião, o autor lembrou que seria oportuno homenagear, pelos seus feitos, o Dr. António Martinho do Rosário, atribuindo o nome de Bernardo Santareno ao Hospital Distrital de Santarém, considerando a importância deste estabelecimento de saúde e os méritos que tão insigne médico, poeta, dramaturgo, pedagogo e psicólogo e humanista. Com um sentido de grande justiça, o Sr. Dr. António Filipe, após contactar o autor, avançou de forma cativante e favorável à nossa adesão, lembrando este aspecto e salientando a intervenção solene do Sr. Presidente da Assembleia da República no dia do centenário, enaltecendo Bernardo Santareno. A cidade de Santarém chegou a ser a terra portuguesa, a seguir a Lisboa, com mais hospitais, nomeadamente no século XV, em que dispunha de 15 hospitais. Hoje existe uma moderna unidade que serve grande parte de um distrito, cujo nome nunca foi esquecido por um médico excepcional e melhor dramaturgo de Portugal. Considero, pois, na maior justiça que o hospital passe a denominar-se Hospital Bernardo Santareno. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Passo a palavra ao Sr. Deputado Moisés Ferreira.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Eu gostava de cumprimentar, antes de mais, o Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, e o Sr. Deputado, em particular também o Sr. Deputado António Filipe, pela apresentação que faz do projeto de resolução. A figura do Bernardo Santareno, não só pelo que nos deixou em livros e, por exemplo, Nos Mares do Fim do Mundo ou o Lugre, são relatos únicos daquilo que era a vida de muitos pescadores que saíam em jornadas 6, 7, 8, 9 meses para a pesca do bacalhau. E não sendo do Distrito de Santarém, não sendo eleito também pelo Distrito de Santarém, sendo pelo Distrito de Aveiro, consigo também encontrar relação nesta mesma descrição e no trabalho que o próprio fez a bordo destes bacalhoeiros, porque, como se sabe, muitos destes pescadores saíam exatamente do concelho de Ilhavo e de povoações próximos deste concelho, que ficam exatamente no Distrito de Aveiro. Portanto, este relato, este envolvimento que nos chega até aos dias de hoje pela experiência prática e depois pela prática literária de Bernardo Santareno é também de sublinhar. Acresce a tudo isso depois um enorme humanismo e gosto pela liberdade e pelas várias liberdades que são conhecidas e reconhecidas, e, portanto, parece-nos que faz todo sentido a proposta, que é mais do que justa, que é mais do que tempo, e, mais uma vez, sublinhando não só a nossa concordância, mas acabava como comecei, saudando os proponentes e a apresentação desta proposta. Muito obrigado.
Muito obrigada. Tem a palavra a Sra. Deputada Ana Rita Bessa.
Muito obrigada, Sra. Presidente, em exercício. Começo por saudar o Sr. Deputado António Filipe, bem-vindo a esta comissão. É a sua casa também. Agradecer a exposição que fez, detalhada, e que, de facto, faz, na exposição que fez, justiça à figura de Bernardo Santareno, enquanto aquilo pelo qual ele é realmente conhecido e se tornou notável, que é o facto de ser um dos grandes dramaturgos portugueses. E, portanto, em nada vou, obviamente, discutir ou obstar àquilo que foi tão bem colocado, quer pelo Sr. Deputado, quer pelo Sr. Deputado do Partido Socialista. Não temos, obviamente, nenhuma reserva quanto à importância da figura e quanto ao seu poder simbólico, volto a dizer, enquanto dramaturgo. Dito isto, de facto, a atribuição do nome de uma pessoa com essa carga simbólica a um equipamento normalmente tem em linha de conta a ligação entre aquilo pela qual ele é conhecido e o tipo de equipamento em questão. E, nesse sentido, quase que seria mais perceptível, compreensível, a atribuição, e até merecedor, a atribuição deste nome a um outro equipamento, fosse cultural ou de ensino. E, portanto, o Grupo Parlamentar do CDS, neste momento, está ainda em consideração daquilo que é a sua posição final quanto a esta matéria, como digo, completamente fora de colocação em causa do valor da figura em si mesmo, mas a atribuição e a associação que é feita merece-nos alguma ponderação, que será obviamente concluída em tempo útil até à votação. Muito obrigada.
Muito obrigada. Não tenho mais nenhum pedido de utilização de palavra, por isso pergunto se ainda algum senhor deputado pretende utilizar a palavra.
Não
há ninguém. Pergunto ao Sr. Deputado António Filipe, como proponente, ainda pretende também, para fechar a discussão.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Não tenho mais nada a acrescentar, ou seja, enaltecer as palavras que foram proferidas pelos vários senhores deputados que intervieram. Muito obrigado.
Muito obrigada. Então, damos então por concluída a discussão do projeto de resolução 775 e agradecemos a presença do Sr. Deputado António Filipe e do Sr. Deputado Manuel Afonso na nossa comissão. Senhores deputados, nos outros assuntos, não sei se há mais alguma questão que queiram suscitar. Não registo nenhuma questão. Podemos então dar por concluída a nossa reunião. Bom dia.